Está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Ian Souza recebemos Eduardo Ferreira Chagas, graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Filosofia pela Universidade Kassel da Alemanha, com um pós-doutorado em Filosofia pela Universidade Münster da Alemanha, professor da graduação e pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, para falar sobre Ludwig Feuerbach, filósofo alemão contemporâneo e de grande influência sobre o pensamento de Karl Marx, sua filosofia da natureza, sua crítica da religião e do idealismo. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1 que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast, e doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Eduardo Ferreira Chagas. Bem, começando mais um episódio do OntoCast, seu podcast de ontologia de Marx e Lukács, entre outras discussões a respeito dessa tradição marxista do retorno a Marx, essa tentativa de renovação do marxismo no Brasil. Para quem está ouvindo nosso podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E agora estou como pibidiano e também participando de uma pesquisa a respeito da dominação social do tempo, para quem eu enviei um plano de trabalho, onde a gente estuda sobre a exploração do trabalho escravo e livre no Brasil de meados ao final do século XIX. E para apresentar esse episódio comigo, hoje está aqui o Ian. Ian, pode se apresentar.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast. Para quem está ouvindo pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Meus interesses de pesquisa centram-se nas contribuições do marxismo para a filosofia da educação, e também meu interesse de pesquisa é sobre a existência de uma determinação autonegativa da poeticidade nos textos de Marx. E aí, uso como auxílio das minhas pesquisas os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazinho. Pois bem, o nosso convidado de hoje é o professor doutor Eduardo Chagas. Ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Ceará, para falarmos um pouco sobre um dos objetos de pesquisa dele, que é sobre a filosofia de Ludwig Feuerbach. Perdão pelo péssimo alemão, não sei se é a pronúncia correta do sobrenome dele.
Ludwig Feuerbach.
Então, professor Eduardo, sem mais enrolações, agora o palco é todo seu. O senhor pode ficar à vontade para a sua exposição sobre o Feuerbach.
Ok. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao grupo OntoCast, parabenizar ao grupo por essa iniciativa de pesquisa e debate sobre o marxismo e as questões pertinentes ao marxismo de forma séria, democrática, plural. Hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre o pensamento de Ludwig Feuerbach. Feuerbach é um filósofo alemão, no século XIX, que viveu entre Hegel e Marx. Um filósofo que nasceu em 1800 e 1804 e morreu em 1872. Feuerbach foi considerado por Marx e por Engels, né, um dos filósofos mais importantes do século XIX. Marx e Engels chegaram a dizer, inclusive, que os escritos de Feuerbach, de 1839 a 1841, qual seja, os princípios da filosofia do futuro, necessidade de uma reforma da filosofia, as teses provisórias para uma reforma da filosofia, esses escritos foram, segundo Marx e Engels, os escritos mais importantes que a Europa, né, teve até então, e que significaram libertação, emancipação da intelectualidade, do movimento emancipatório na Europa. O pensamento de Ludwig Feuerbach é uma crítica tanto ao idealismo alemão, ou seja, particularmente à filosofia hegeliana, quanto uma crítica às religiões cristãs e pagãs ou naturais. Como é sabido, para Feuerbach, na religião cristã, Deus e o homem são idênticos. Deus é igual ao homem. Na religião cristã, as qualidades, os atributos, os adjetivos inerentes a Deus não pertencem a Deus, mas sim ao homem. Pois para ele, para Feuerbach, Deus não existe em si, não existe enquanto tal. Deus é uma criação humana, ou seja, uma projeção do próprio homem. Como eu disse, Deus é igual ao homem. Isso significa que quando dissemos, né, quando falamos que Deus é amor, porque o homem é um ser de sensibilidade, de coração, de amor. Quando falamos que Deus é potência, porque o homem é um ser de vontade e potência. Ou quando dissemos que Deus é onisciente, porque o homem é razão. Portanto, os atributos inerentes a Deus não pertencem a Deus, mas sim ao próprio homem. E sem esses atributos humanos, Deus seria um vazio, seria uma abstração, o que não agradaria, vamos dizer assim, ao crente, ao religioso. No entanto, embora Feuerbach, né, defenda que o homem é o criador de Deus, né, que o homem é o sujeito de Deus, que Deus é um predicado do homem, ou seja, não é Deus, não foi Deus quem fez o homem à sua imagem e semelhança, mas foi o homem quem fez Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, que não é o homem que depende de Deus, mas é Deus que depende do homem. Mas na teologia, né, que seria uma reflexão, uma especulação sobre a religião, aparece o inverso. Em vez de Deus ser uma criação, Deus passa a ser criador, tanto do homem quanto da natureza, né? Há uma inversão, ou seja, quem é sujeito, que era o homem, passa a ser predicado. Quem era predicado, que é Deus, passa a ser sujeito na teologia. Ou seja, a teologia inverte, toma o Deus como criador e o homem como criatura, o homem é a natureza. Não só isso, né? Enquanto uma filosofia crítica, como que foi a Deus é um ser positivo, né? Porque o homem objetiva suas melhores qualidades em Deus, né? Deus seria uma forma de uma representação do gênero humano. Na teologia, Deus é positivo, o homem é negativo. Deus é tudo de boa, o homem é tudo de mal. Deus é o essencial, o homem é inessencial. Ou seja, um ser pecaminoso, cuja razão de ser é deixar de ser. Ou seja, para Feuerbach, ele diz, Deus é igual ao homem. Mas Deus é igual ao homem, não o homem pensado no sentido singular. João, Joaquim, Maria. Deus é igual ao homem, mas o homem abstraído, apartado de sua corporeidade, né, de sua natureza corporal, como também abstraído da natureza externa. É só nessa abstração que Deus é Deus. Porque Deus, na verdade, é um ideal de uma subjetividade absoluta, ou uma vontade do homem ser Deus, né? O que é Deus? É um ser sem a natureza humana e sem a natureza externa, embora seja uma criação do homem, uma invenção do homem, um produto do homem. Mas Deus sem a natureza humana, sem a sua corporeidade, né, e sem a natureza externa, esse Deus, ele pode ser um ser sobre-humano e sobrenatural. Na medida em que o Deus, né, está abstraído da natureza interna humana, esse Deus cristão, e abstraído da natureza externa, né, esse Deus, ele pode tudo, né? Daí a possibilidade, já que a natureza, né, esse Deus está arrancado da natureza física do homem e da natureza externa, esse Deus não tem limites, não tem fronteira. Por isso que a natureza no cristianismo tem um significado negativo. Se nós admitirmos a natureza, não podemos admitir Deus. Se nós admitirmos Deus, não podemos admitir a natureza. Quem é amigo de Deus não é amigo da natureza. Quem é, né? Quem quer Deus não quer a natureza. Se Deus é tudo e com Deus você pode tudo, a natureza é desnecessária, né? E ao afirmar Deus, eu tenho que negar a natureza, porque a afirmação de Deus, eu vou trazer a questão da criação. Se eu afirmo a natureza, eu vou negar a criação divina. Vamos dizer que o homem veio da natureza. Se eu afirmo Deus, eu vou possa afirmar a imortalidade da alma. Se eu afirmo a natureza, na natureza não é possível imortalidade da alma. Não é possível milagres, né? Não é possível a intervenção, a providência divina na natureza. A natureza tem leis próprias, né? A natureza mostra que o homem não é um ser. Se ele viu da natureza, ele é mortal, ele é finito, que não existe vida pós-mortal, né? Ou seja, para que haja vida depois da morte, essa vida teria que estar nas condições da natureza, ou seja, nas condições de espaço e tempo. E onde há espaço e tempo, haveria morte. Ou seja, o homem que já morreu teria que morrer novamente. E seria uma contradição filosófico-científica. Portanto, afirmar a natureza significa que negar Deus. Se eu afirmo a natureza, não é possível um milagre. O que é um milagre? É a vontade que o homem tem de transpor a lei da natureza, né? Achar que o pau pode transformar numa cobra, a cobra pode transformar num pau. Uma mulher, né, que não pode ter filho, ter filhos. Uma cesta vazia, encher-se de pão, né? Uma água transformar em vinho, vinho em água. Ou seja, é o homem burlando a natureza. É o homem querendo romper a legalidade da natureza para que o homem possa acreditar, né, numa vida pós-mortal, ou seja, não aceitar a sua finitude, não aceitar a sua mortalidade. Portanto, há, na minha compreensão, no cristianismo, uma aversão à natureza, uma negação da natureza, ou seja, que não é possível cristianismo e ecologia, né? Se nós queremos defender a natureza, não podemos defender Deus. Por isso, eu defendo que religião não é religare, né? Religião é desligare. Na medida que você está ligado a Deus, você está desligado à natureza. Na medida que você está ligado a Deus, você está desligado do outro homem, da política. Quem precisa de Deus não precisa da natureza. Quem precisa de Deus não precisa da política, da sua comunidade. Então, ao ligar-se a Deus, é um desligar-se do homem, do seu vínculo natural, né? Ou seja, do espaço do qual o homem veio, para o qual o homem volta, que é a natureza, né? E a precisão da política, a precisão da comunidade, mostra que o homem é um ser de carência, que não é através de Deus que o homem resolve seus problemas, mas sim através da natureza e da política. Então, Feuerbach é não só um crítico da religião cristã, que nega tanto o homem quanto a natureza, como também um crítico das religiões pagãs, né, das religiões naturais. Embora nas religiões naturais Deus não seja um Deus ético, um Deus moral, um Deus igual ao homem, como é na religião cristã, né, o Deus da religião pagã ou da religião natural é um Deus físico, é um Deus igual à natureza. E para Feuerbach, vamos dizer assim, as religiões pagãs naturais trazem, diferentemente da religião cristã, um fim com a natureza, na medida em que o homem não vai adorar um Deus, vamos dizer assim, subjetivado, né? Um Deus personificado, um Deus moral, como é o Deus da religião cristã. Vai adorar um Deus físico, um Deus que é igual à natureza. Portanto, há na religião pagã um fundo material que é a natureza. Na medida que o homem adora Deus e Deus é a natureza, isso significa que a natureza na religião, nas religiões pagãs, nas religiões naturais, Deus ou a natureza tem um significado importante. Ou seja, ao adorar Deus, que por sua vez é a natureza, ou seja, ao adorar a natureza como divina, a religião pagã ou as religiões naturais dizem, vamos dizer assim, de certa forma, que a natureza é importante. Por que que o homem diviniza a natureza? Porque ele não pode viver sem a natureza. A natureza é a condição de vida e de morte. Embora haja, né, uma presença da natureza nas religiões cristãs ou nas religiões naturais, melhor dizendo, nas religiões pagãs, no entanto, também nas religiões pagãs, embora seja um Deus físico, um Deus igual à natureza, há também uma negação da própria natureza. Porque a natureza que aparece nas religiões pagãs ou nas religiões naturais não é a natureza objetiva. Não é a natureza que nós podemos experimentá-la sensivelmente. Na verdade, é uma natureza antropomorfizada também, como é no cristianismo. Ou seja, o homem vê na natureza não a própria natureza, mas sim vê Deus na natureza. E a natureza não é Deus. Ou natureza e Deus não podem ser idênticos, né? Se Deus é imortal, a natureza, Deus não tem transformação. A natureza tem transformação. Deus não pode ser visto, não pode ser experimentado. A natureza pode ser vista, pode ser experimentada, né? A natureza tem morte, Deus não tem morte. Ou seja, Deus e natureza não podem ser. Por isso, de quem quer a natureza não pode querer. Quem quer Deus não pode querer a natureza. Essa crítica de Feuerbach, né, às religiões cristãs e pagãs também é remetida à filosofia especulativa ou ao idealismo alemão, particularmente a Hegel, na medida em que a natureza na filosofia hegeliana ou no idealismo em geral não é vista ela enquanto tal, ela como causa dela mesma, ela como causa sui, né? A natureza como autônoma, como independente, mas a natureza é vista no idealismo alemão, particularmente em Hegel, como se ela fosse o outro do espírito na exterioridade, na qual o espírito toma consciência de si. Ou seja, como se a natureza fosse um construto do espírito. Né? Ou seja, e para Feuerbach, se a natureza é autônoma, ela é causa dela mesma. Ela não é um construto, ela não é um produto, ela não é uma consequência. Ela tem primazia em relação ao espírito. Ou seja, quem veio primeiro foi o espírito e depois a natureza, como autodeterminação no espírito, como outro, no espírito, na exterioridade, na qual o espírito, ao aprender a natureza, aprende a si mesmo. A natureza, na verdade, ela é autônoma, ela é originária, e o espírito, na verdade, é a natureza que veio ao espírito, ou seja, é a natureza que tomou autoconsciência, ou tomou consciência de si mesmo. Marx irá fazer uma recepção crítica em relação a essa concepção subjetiva da religião em Feuerbach, porque para Feuerbach o fundamento da religião é o homem. O homem é, vamos dizer assim, a essência da religião. Tanto nas religiões cristãs quanto nas religiões pagãs, há o homem como fundamento da religião. Deus, na religião cristã, como eu falei, é uma representação do próprio homem, tomando o homem no sentido universal, o homem como gênero. E nas religiões pagãs, embora haja uma adoração não do homem, mas da natureza, mas também uma natureza antropomorfizada, ou seja, vista pelo homem, né, idealizada ou divinizada pelo próprio homem. Para Marx, o fundo da religião não é subjetivo, mas sim social. Marx fala que a religião, ela é uma expressão, não do homem, mas ela é uma expressão investida de um mundo investido. Ela é expressão investida, como foi ela falou, né? Em vez do homem ser sujeito, é Deus que é sujeito. Em vez de Deus ser predicado, é o homem que é predicado. Portanto, é uma expressão investida, Deus em vez do homem, né? Uma expressão investida de um mundo investido, ou seja, do capital, em que há uma inversão. Em vez do trabalhador ser o sujeito, e o capital ser predicado, ou seja, não viver sem o trabalho, há uma inversão. É como se o capital fosse uma autodeterminação dele e o trabalho fosse dependente do capital, né? Então, a religião é uma expressão de mundo investido, uma expressão de mundo investido, né? Uma expressão investida de mundo, de um mundo também investido. E ela é uma expressão investida de um mundo investido, enquanto protesto, enquanto recusa ao mundo. Ou seja, a religião, ao pedir algo a Deus, né? Ao reivindicar, vamos dizer assim, né? O bem a Deus, a felicidade a Deus, ou ao buscar Deus para a resolução de seus problemas, o homem é como se estivesse dizendo não a este mundo, não ao Estado, não à sociedade capital. Ou seja, a religião, ela é uma expressão investida de um mundo investido, mas como ou enquanto protesto indireto a este mundo, ou seja, um certo desdém, uma certa desconfiança em relação ao mundo capital e ao Estado, ou seja, que a sociedade capital não pode atender aos seus anseios, às suas necessidades, né? Uma desconfiança, um certo ceticismo em relação ao Estado burguês, que não pode resolver os seus problemas, os problemas do religioso, né? Então, a religião, ela é uma expressão investida para Marx, né? De um mundo investido. Ela é uma expressão investida de um mundo investido enquanto protesto indireto, um protesto importante. Importante por quê? Porque a solução dos problemas do religioso não está nesse mundo, mas sim, não no mundo aquém, mas sim no mundo além. Não neste mundo, mas no outro mundo, ou seja, num paraíso. Daí, a religião aparece para Marx com uma certa ilusão de mundo, né? E aí, uma frase famosa, né, que se repete muito, a religião como ópio do povo. Mas não é só isso. Vejamos que a religião é uma expressão de mundo. Ela é um certo protesto de mundo, né? Ela é uma contestação de mundo. Ela é uma ilusão de mundo. E nesse sentido, ela aparece como ópio, ou seja, como uma aguardente espiritual que serve para adormecer as mentes, né? Adormecer o espírito, para que o espírito humano suporte as dores desse mundo, os tormentos desse mundo. E a religião como ópio do povo, ou seja, que serve para adormecer, para apaziguar, fazer com que o espírito, né, suporte a exploração, a expropriação, suporte, né, a violência, a sua condição de negado nesse mundo capital. A religião como ópio, né, que serve para deixar a mente, vamos dizer assim, meio ébria nesse mundo, para que o religioso suporte esse mundo. Nesse sentido, a religião passa a ser um meio, assim, né, de conformismo social, de conformação com esse mundo. Na medida em que a religião é o ópio, ou seja, que deixa a mente um pouco ébria, né, a mente se torna, o espírito, né, religioso se torna um pouco conformado com esse mundo, porque há uma esperança de um mundo melhor, não aqui, mas depois, ou seja, no mundo além. Então acaba o religioso tendo uma relação de passividade, de aceitação, né, deste mundo, ou seja, não de protesto real, né, mediado por uma praxis que transforma de forma real esse mundo. Daí a religião pode colaborar com a perpetuação do mundo capital. Marx está falando aqui da sociedade moderna, da sociedade capitalista, na qual há uma contradição entre capital e trabalho. Né? E nessa contradição vai gerar miséria, vai gerar exploração, né? Vai gerar exclusão. E o Estado não é o Estado universal, como Hegel pensara, né? Não é o Estado livre, não é o Estado do bem-estar social, voltado para o universal, voltado para atender as necessidades humanas. Né? O Estado, na verdade, ele é o órgão político de organização, de sistematização da sociedade moderna. E se a base da sociedade moderna, que é a sociedade civil, é uma sociedade civil específica, uma sociedade civil particular, não universal, uma sociedade civil, né, burguesa, ela tem uma finalidade, qual é a produção de capital a custo da exploração. Ela é uma sociedade privada, uma sociedade que gera, portanto, miséria, gera exclusão, que gera exploração, que gera violência, logo vai gerar, né, exclusão social, miséria, não condição de alimentar todos, de dar habitação a todos, de dar saúde a todos, né, de dar uma educação de qualidade a todos. E o Estado é impotente para resolver esses problemas, na medida que o Estado não é universal e não tem essa finalidade para resolver os problemas da humanidade. Né? O Estado, na verdade, ele é o órgão legitimador, organizador e a serviço daqueles que dominam materialmente a própria sociedade. E a religião, ela é uma expressão, ela não é a causa da alienação, como pensara Feuerbach e os neo-hegelianos, por exemplo, também o Bruno Bauer. Né? Marx deixa isso claro na sua obra A Questão Judaica, ou seja, a religião não é a causa última da alienação. Ela é uma expressão subjetiva da alienação, mas a base da alienação é a produção, na qual há a exploração do trabalho. Né? No trabalho, o homem, embora Marx tenha uma concepção dupla do trabalho, né, tanto positivo como negativo, ou seja, não se trata de negar o trabalho em si, mas negar uma forma particular do trabalho, ou seja, o trabalho assalariado, o trabalho estranhado, o trabalho, né, abstrato, aquele trabalho que gera não só valor de uso, mas gera valor de troca, né, para reproduzir o capital a custo da exploração do tempo de trabalho. Mas há também uma concepção que eu defendo, né, dupla da política. Marx não nega, como muitos pensam, né, de forma simplória a política, né? Isso não se tem fundamento no pensamento de Marx, né? Certo? Há uma negação, assim como há uma negação específica do trabalho, se o trabalho estranhado, há também uma negação específica da política. Não uma negação colossal, cabal da política, mas uma negação específica, ou seja, de uma determinação específica da política, que é a política democrática burguesa, que não é a política enquanto força social, ou seja, inerente ao próprio social. A política deslocou-se do social e se tornou-se uma política de dominação, uma política de ilusão que vai resolver os problemas da humanidade, os problemas gestados, né, pela sociedade civil via parlamento ou via Estado, mantendo o próprio Estado, mantendo a sociedade civil burguesa, baseada na contradição entre capital e trabalho, na qual há a exploração do trabalho a favor do próprio capital, e o Estado vai legitimar essa exploração, essa expropriação, legitimar a propriedade privada, etc. E a religião, para Marx, não se trata de combater em si a religião, né, combate esse como o meio de resolução, né, dos problemas sociais, como pensaram os neo-hegelianos, Feuerbach, Bruno Bauer, Edgar Bauer, Stirner, etc. Ou seja, a religião não é, vamos dizer assim, a base última da alienação, ela é uma expressão subjetiva, como o direito, como o Estado, como a própria ideologia, né, como a ciência, são expressões subjetivas da alienação, mas não é a causa da alienação humana. A causa da alienação humana é uma produção privada, né, que estranha no processo de trabalho, que estranha o homem do seu próprio mundo construído pelo próprio homem. E a religião é apenas uma expressão subjetiva dessa alienação humana. Ou seja, para os hegelianos é como se a religião fosse a alienação, né, deve superá-la. Uma vez superá-la, o homem traz esse universal que estava em Deus e efetiva na sociedade política como uma comunidade livre. Né? E marca mostrar que houve a negação, vamos dizer assim, né, na modernidade da religião, não a negação cabal, mas houve a negação no campo do espaço público, ou seja, do Estado. A religião foi tirada do Estado, ela foi para o mundo privado, mas lá não foi negada cabalmente. Né? Houve uma negação, vamos dizer assim, particular, vamos dizer, não universal da religião. Na medida que a religião saiu do Estado, saiu da esfera pública e foi para a esfera privada, não houve a negação cabal da religião. A religião continuou a existir com muito vigor na esfera privada, ou seja, na sociedade civil. E a própria sociedade também tem traços religiosos, mesmo no mundo moderno, no mundo laicizado, vamos dizer assim. Né? O Estado aparece também uma forma religiosa, na medida em que o Estado, embora seja laico, não seja um Estado religioso, é um Estado, né, que declara que é um Estado universal para todos os indivíduos, etc. Mas na sociedade moderna ele aparece como se fosse um Deus, aquele que vai resolver todos os problemas da humanidade, como se ele também fosse eterno, pudesse ser criticado, etc., com a sua democracia, etc. Também na sociedade civil também traços religiosos continuam, né? Como Deus, como o dinheiro fosse um Deus, como o capital, né, fosse uma forma de Deus que resolvesse todos os problemas da humanidade. O próprio mercado também como uma esfera miraculosa, né, que vai resolver os sonhos, os desejos humanos. Isso é muito visível hoje na teologia da prosperidade, né, que acha que o homem pode, né, realizar seus desejos através do mercado, contanto que o homem tenha fé. Se o homem tiver fé, acreditar em Deus e Deus como a mediação entre o homem e o mercado é como se fosse algo miraculoso, né, está aí para resolver, vamos dizer assim, as necessidades humanas, né. Então a teologia da prosperidade, em vez, né, de estar preocupada com a alma, com o espírito humano, está preocupada apenas em fazer apologia ao próprio mercado, à própria sociedade neoliberal, que toma o mercado como algo saudável, como algo que estivesse aí para voltado para não só a produção de riqueza, mas também para a satisfação dos desejos, das necessidades humanas, né? E a mediação, a teologia da prosperidade, mediação de Deus, vão poderia ter a resolução de todos os seus problemas, né? Já que Deus é um rei e o homem é filho de Deus, e Deus fez tudo, o homem está aí para ter tudo. Ou seja, uma visão destruidora, consumidora, né? Ou seja, não há uma preocupação com a natureza, não há preocupação com o outro, né? O ideal da teologia da prosperidade é o homem que tem posse, o homem que tem bens, como se fosse um presente, né, de Deus, uma prova de Deus à fé do homem, né? Portanto, seriam essas considerações iniciais que eu gostaria de externar aqui sobre o pensamento de Ludwig Feuerbach e uma recepção aqui, vamos dizer, en passant de Marx, né, em relação ao pensamento de Ludwig Feuerbach. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma colocação inicial, se não, né, eu posso acrescentar ainda algumas outras questões.
Eu vou só comentar assim, que o professor falou sobre essa questão da natureza, que é muito importante na obra do Feuerbach, né, que me lembrou um outro episódio que a gente fez, que foi lançado há pouco tempo, né, com o professor Maurício Vieira Martins, da Federal Fluminense, que a gente falou sobre as filosofias a filosofia de Spinoza, de Marx e a obra de Darwin, que elas tinham em comum o processo de desantropomorfização da ciência, né? Esse processo de desantropomorfização que vai num sentido oposto, por exemplo, ao de outras esferas da produção espiritual humana, né? Como a arte, como a religião, onde você faz esse caminho inverso de não projetar a figura humana nos objetos que estão sendo observados ou manipulados através do trabalho, mas que, pelo contrário, você tenta entender como algo externo ao ser humano, ainda que como o ser humano seja parte da natureza, mas que veja esses objetos como sendo outras particularidades da natureza, né? Que eu acho que isso é uma das contribuições importantes assim que o Feuerbach vai dar, ainda que ele, como Marx, vai criticar mais pra frente, né? O Marx vai achar excelente a crítica que o Feuerbach vai fazer dos hegelianos, mas mais pra frente ele chega à conclusão de que o Feuerbach não foi longe o suficiente na sua crítica, né? Mas que mesmo assim ele não deixa de contribuir para essa desantropomorfização, né, que o materialismo produz e que o Marx foi a expressão mais, eu penso, a expressão mais avançada, né?
Muito obrigado, Gabriel. Achei muito interessante a sua colocação. Eu queria apenas registrar a importância de nós, como pesquisadores, né, como leitores, como intelectuais críticos, lúcidos, interessantes, que nós façamos também a leitura daqueles, né, criticados por Marx. Eu comungo também das críticas de Marx, mas há uma negação, principalmente de Feuerbach e às vezes de outros autores, que às vezes a gente não lê mais, entende? A gente fica muito preso, né, a uma crítica pré-estabelecida, destinada à contribuição, né, do próprio autor criticado. Então Feuerbach é um grande autor também, né, é um grande filósofo, que infelizmente ficou em segundo plano e muito pouco lido, não só no Brasil, na América Latina, a nível internacional, na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, o autor que não é só um crítico da religião, né? Essa questão da natureza é muito importante hoje, né? A questão da ecologia, né? Um dos primeiros filósofos a tratar de forma filosófica, teórica, de forma séria, a natureza, foi precisamente Ludwig Feuerbach. Ele é o baluarte, vamos dizer assim, do movimento ecológico, né? Começou aí particularmente com o pensamento de Feuerbach, né? Ou seja, que a natureza... E para Marx, né? Hoje não se trata só de pensar da emancipação do homem. A emancipação do homem também passa pela emancipação da natureza. É muito importante a preservação, né, dos recursos naturais, ou seja, que a natureza também seja preservada, seja emancipada, que não só o homem, mas também a natureza não sejam objetos, né, de exploração do capital. Então, essa questão da natureza em Feuerbach, ou seja, que a natureza ela é uma instância material, né, ela é uma instância objetiva, que ela é incriada, certo? Ela é causa dela mesma, é causa sua. Daí há uma aproximação, claro, entre Feuerbach e Spinoza, mas há uma distinção. Embora Feuerbach se aproxime de Spinoza ao tomar Feuerbach, né, a natureza como causa dela mesma, a natureza como um todo, como uma totalidade, como uma infinitude, mas em Spinoza há uma certa identidade entre Deus e natureza. Não importa se esse Deus é um Deus universal, né, é um Deus geral, é um Deus, vamos dizer assim, né, como a totalidade, mas essa concepção de Deus não condiz para a própria natureza. Né? A natureza é material, a natureza é objetiva, Deus não é material, Deus não é objetivo. Deus e natureza não podem ser idênticos como pensara Spinoza, né? Ou seja, os atributos, as qualidades da natureza são atributos de Deus, são atributos da própria natureza, ou seja, a natureza também tem morte, tem contradição, tem transformação, né? Ou seja, o que havia antes da natureza não há hoje, o que há hoje na natureza não havia antes, a natureza também passa por transformações, embora Marx tem razão em muitas críticas, né, a Feuerbach, mas pelo fato de nós lermos mais a crítica de Marx a Feuerbach, não lemos Feuerbach, infelizmente, né? Uma leitura muito apressada, às vezes unilateral, né, sem colocar a grandeza desse filósofo, né, que é importante para se pensar a natureza hoje, pensar a subjetividade, pensar a questão da sensibilidade, né, dos sentidos, tão importante no Brasil, na América Latina, etc. Né? Ou seja, Feuerbach ainda é um autor, vamos dizer assim, um filósofo que precisa ser estudado, melhor tratado, pesquisado, etc. Né? Agora, a natureza, né, como eu falei aqui, ela não é, vamos dizer assim, né, ela não é uma criação de Deus. Né? Se ela não é uma criação de Deus, ela é autônoma e tem implicações. Se ela não é uma criação, ela é causa dela mesma, eu vou ter que negar, né, a teoria da criação. Se a natureza é causa dela mesma e causa do homem, eu vou ter que negar a imortalidade da alma, ou seja, que o homem é mortal, já que o homem veio da natureza. Se eu admito a natureza e que o homem veio da natureza, não há milagres. O que é milagre? É o homem querendo intervir, né, nas leis da natureza. As leis da natureza são objetivas, né? Elas são necessárias, elas não são arbitrárias, onde o homem possa andar sobre a água, onde o homem possa transformar água em vinho, onde o homem possa fazer um cego enxergar, um deficiente andar. Isso não é assim, né? Aceitar as limitações não quer dizer limitar a liberdade. Aceitar os limites que a natureza nos impõe, a natureza externa, a natureza interna, é tomar a liberdade, não como uma liberdade abstrata, não como uma liberdade, né, absoluta. Nós somos um ser livre. O animal não é livre, o mineral não é livre, o mundo natural não é livre, mas é uma liberdade condicionada, entendeu? Ou seja, levar em consideração as condições da liberdade é trabalhar em função da própria liberdade, é criar as condições para que a liberdade seja livre, para que ela possa se objetivar, se materializar, se realizar. Trabalhar, né? Nós olharmos, por exemplo, Hegel, que acha que a vontade é livre, né? E aí começam os princípios da filosofia do direito, o desenvolvimento da liberdade por ela mesma. Ou se nós tomarmos Sêneca, o próprio Kant, como se o homem fosse livre, né? Não, o homem é livre, mas é livre sob condições, né? As condições dadas pelo meio ambiente, dadas pela natureza, dadas pela história. Levar em consideração essas condições naturais, essas condições da natureza interna, da natureza externa, do meio ambiente, levar em consideração as condições também materiais da história, é trabalhar pela própria condição, pelas próprias condições da liberdade. Não trabalhar isso é deixar a liberdade livre, mas abstrata, né? Que não se realiza, entende? Então é muito importante revisitar o próprio Marx, o Feuerbach, melhor dizendo. Isso não quer dizer negar, né, a grandeza das críticas de Marx, por exemplo, a natureza, embora Feuerbach tome ela como ponto de partida, mas também a natureza precisa ser mediada pelo trabalho, né? E é pouco trabalhado por Feuerbach, questão do trabalho, né? A natureza também precisa ser mediada pela política, precisa ser cuidada pela política, né? Precisa ser transformada pelo trabalho no sentido, né, humano, no trabalho no sentido positivo, e transforma, mas também preserva a natureza, né? Também cria condições para que a natureza possa se ampliar, né, se desenvolver, e não apenas ser só objeto de exploração, como ela aparece no mundo capital, né?
Sim, isso que você falou, né, que a liberdade, ela implica uma consciência das necessidades. Isso, inclusive, vem de outro filósofo que também é... Eu não diria que ele é ignorado, porque ele chega, inclusive, a ser
eu diria até um pouco superestimado por alguns marxistas, mas que ainda assim ele é pouco estudado. Se fala muito, mas se lê muito pouco, né? Que é o Hegel, né? Essa frase, a liberdade é a consciência da necessidade, que é do Hegel. Porque o que isso quer dizer? Que o primeiro passo para você produzir a sua própria emancipação é você ter consciência das limitações que lhe são impostas, que estão fora das suas... Dessas limitações que estão fora do seu controle. E que você só pode transformar, superar essas limitações através de uma ação consciente, em primeiro lugar consciente, dessas limitações, né?
Você tem razão, né? Hegel, embora seja um filósofo, né, de extrema importância para se compreender a dialética, para se compreender o próprio pensamento marxiano, né, e muitos, né, marxistas, agora eu me coloco também, né, como um professor, um pesquisador no campo do marxismo, no campo do hegelianismo, no campo do feuerbachianismo, vamos dizer assim, né, muitos não leem Hegel, né, ou só leem Hegel sob a lupa do Marx, do mesmo jeito, né, só leem Feuerbach sob a lupa do Marx. Um pesquisador, um intelectual interessante, tem que revisitar o próprio Hegel, como também revisitar o próprio Feuerbach, né, revisitar os autores com os quais Marx se relaciona de forma crítica. Há uma visão muito aligerada e superficial, né, de muitos marxistas sobre Hegel, e daí tem uma compreensão também superficial do próprio pensamento de Marx. Agora, embora Hegel seja importante, seja necessário, né, ser revisitado, claro que há também muitas posições problemáticas em Hegel, né? Uma coisa é você ler uma frase descontextualizada, outra coisa é você ler o pensamento do rei como um todo. Embora Hegel fale, né, tem que ter consciência da necessidade, mas se nós olharmos a totalidade do pensamento hegeliano, há sim um certo idealismo, né, o que tange a própria liberdade. Se você pegar os princípios da filosofia do direito, né, parte do princípio que o homem é um ser de vontade livre e que há um desenvolvimento dessa vontade livre a partir dela mesma, né, não levando em consideração as condições materiais, né, do desenvolvimento da própria vontade livre, da própria liberdade, né? Ou seja, se nós olharmos para a minha concepção do trabalho, em Hegel, embora Marx, né, diga que só haja uma concepção positiva do trabalho, não. Hegel também tem uma concepção negativa, né, do trabalho. Ou seja, Hegel também vê, né, as consequências do trabalho que gera pauperismo, que gera miséria, né, embora Hegel não aprofunde, né? Mas é importante a concepção da liberdade ou de uma sociedade ética para Hegel, que pressupõe o reconhecimento, o anarquino, o reconhecimento do trabalho, ou seja, com a sociedade não pode ser livre sem o reconhecimento do trabalho. Agora, a sociedade moderna não pode reconhecer o trabalho. Reconhecer o trabalho seria negar o capital, seria negar a propriedade privada, seria negar a expropriação, a exploração, né, inerente ao mundo moderno e contemporâneo ainda hoje. Seria negar o próprio Estado, que faz apologia, né, o legitima a sociedade do capital, legitima a propriedade privada, etc. Né? Ou seja, reconhecer o trabalho significa reconhecer que nós não podemos ser sem o trabalho, né? Ou seja, que não há liberdade, não há vida, né, não há sociedade, não há família, não há indivíduo sem trabalho. Agora, o trabalho na sociedade moderna é um trabalho que é explorado, que é expropriado, né, que é negado. Ou seja, não há, o trabalho não é visto como, assim, ou aquele que trabalha, né, como central, que tem que ser valorizado, etc. Né, fica em segundo plano. E a gente vê muitas teorias ético-normativas sobre a liberdade, ou sobre o direito, sobre a democracia, falando teoria da democracia, teoria da justiça, teoria da igualdade, teoria do direito, né, mas teorias essas apartadas do mundo do trabalho, ou seja, da necessidade, né? Nós não podemos falar de liberdade abstraída, né, das condições materiais, né, dos indivíduos, ou seja, das necessidades dos indivíduos. E muitas teorias sobre a liberdade, teorias sobre a democracia, teorias sobre o direito, teorias sobre a justiça, ou teorias sobre éticas, né, ou diversas teorias sobre ética, estão essas teorias apartadas do mundo da necessidade, do mundo das carências dos indivíduos, né? Ou seja, são teorias que não dialogam com as necessidades reais dos indivíduos. São teorias que não têm validade no mundo, né, que não têm reconhecimento no mundo, porque não dialogam com as necessidades básicas dos indivíduos. Portanto, são teorias alheias, né, às necessidades dos indivíduos, ao mundo da necessidade, né? Ou seja, teorias que não têm. São teorias inócuas, né, que falam de liberdade, resolvem o problema da liberdade a nível teorético, mas não passa pelo mundo real, né? Você passar pelo mundo real, tem que discutir as necessidades dos indivíduos, tem que discutir aquilo que nega, né, as condições para a satisfação das necessidades humanas. A crítica ao capital, uma crítica a uma justiça meramente jurídica, né, uma crítica ao diretivo, uma crítica, né, ao Estado, uma crítica à democracia representativa, uma crítica a essa política democrática burguesa. Né? Então, essa discussão do trabalho é muito importante. Né? Não no sentido de negar o trabalho, como alguns pensam, né? Mas negar uma forma particular do trabalho. Assim como também há uma negação particular do trabalho em Marx, há também uma negação particular da política, não uma negação, né, ontonegativa da política, né? Como muitos pensam, até vocês. Mas isso faz parte do debate. Né? Respeitar a divergência, respeitar a diversidade, faz parte do marxismo, né? Faz parte de uma teoria viva. Né? Respeitar não aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro também, que é divergente. Né? Eu respeito tudo aquilo que não diz respeito a mim. Mas quando diz respeito a mim, a minha teoria, a minha compreensão, é como se fosse, né, uma heresia, tem que colocar fora. Não, a gente tem que colocar num debate aquilo que também causa divergências internas. Né? Mas marxismo não existe um marxismo. Né? Não existe. Este é o marxismo. Este é o correto. Marxismo não é teologia. E Marx e Engels, nem Lenin, nem Rosa Luxemburgo, nem Trotsky, nem Gramsci, nem o próprio Lukács, né? Nenhum dele deixou um testamento para um grupo ou um indivíduo falar a verdade. Quem fala a verdade, isso é teologia, isso é catecismo, né? Isso não é filosofia, não é ciência, não é marxismo. Marxismo é a marxismos, né? Que ora se aproximam, ora divergem, isso faz parte, isso é importante, né? Ter divergência, ter discussão, ter debate, ter diferenças, isso é que enriquece, que desenvolve a teoria, né? Quem tem a verdade não pesquisa mais, quem tem a verdade é só, né, olhá-la e você tem uma revelação, uma compreensão e transformação do mundo. Então, isso existe, né, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da teoria, né? A verdade. Meu marxismo é o verdadeiro. O marxismo verdadeiro do verdadeiro. Quem se coloca assim, né, tá, é um desserviço ao marxismo, desserviço à teoria. Né? Há aproximações, né, há interpretações, a minha interpretação, a sua interpretação, a interpretação daqueles ou daqueles, etc. Né? E que é importante que hajam, né, interpretações diferentes, porque são essas interpretações diferentes que fomenta, né, que instiga o desenvolvimento da teoria, né, que instiga, vamos dizer assim, o desenvolvimento do próprio marxismo, o seu próprio desenvolvimento como amadurecimento, né, como meio de compreensão, apreensão, né, da realidade, certo? Estou aqui provocando um pouco vocês, tá certo?
Provocações são sempre bem-vindas em debates como esse.
É, isso. Convido, né? Eu até falei pro Ian, né? Souza, tem um canal, eu, Eduardo Chagas, no YouTube, tem vários áudios sobre Feuerbach, sobre Hegel, sobre Marx, áudios sobre utopia, sobre filosofia política, filosofia da educação, que são áudios formativos, né? Gratuitos, que servem, na minha opinião, para a formação teórico-filosófica, né? Ou seja, é importante a nossa formação no século XXI, né? Hoje nós temos uma formação muito aligerada, vamos dizer assim, né? Muito apressada, e uma formação mais clássica, mais universal, nos faz falta hoje, né? Então esses áudios são caminham nessa perspectiva da formação gratuita, né? Então quem tiver interesse, basta procurar o canal Eduardo Chagas no YouTube, né? Okay? Sou, como foi anunciado aí, né, da Universidade Federal do Ceará. Eu tenho, né, mestrado em Minas Gerais, doutorado na Alemanha, pós-doutorado na Alemanha, e eu sou pesquisador do CNPq. Trabalho no campo da filosofia e também no campo, né, da educação, na graduação e pós-graduação. E estou à disposição para debate, né, outras palestras, outras exposições para quem, né, tiver interesse, tá certo? Se não, tem esse canal aí com diversos áudios e outros, né, outros áudios virão, serão ainda colocados, tá certo? Mas estão à disposição de forma gratuita. Inclusive sobre, né, religião, sobre Feuerbach, sobre Hegel, sobre Marx, sobre política, né? Tem um lá que eu falo sobre a positividade e a negatividade da política, né? Falo sobre a religião e Marx, certo? Falo sobre Hegel, ok?
Muito bem, então. Professor, continuando com a nossa conversa, eu gostaria que o senhor, falasse um pouquinho sobre a crítica que o Feuerbach faz à filosofia idealista, principalmente à filosofia do Hegel.
O Feuerbach, né, foi um grande crítico, foi discípulo, né, de Hegel. Ele chega a escrever a tese dele, entrega a Hegel, né, Hegel era como se fosse o orientador, né, dele, doutorado, né, escreve a tese e dedica a Hegel, entrega a Hegel, mas também foi um grande crítico do Hegel, né, um grande crítico também do idealismo alemão, na medida em que há diversos problemas no idealismo alemão, particularmente na filosofia hegeliana, problemas esses levantados pelo Feuerbach. Primeiro, Hegel começa não com um verdadeiro começo. Né? Hegel fala na Fenomenologia do Espírito, a Phänomenologie des Geistes, né? Na aula de 1806-1807, o Hegel tem uma pretensão de fazer com que sua filosofia seja ciência, ou seja, que seja uma filosofia necessária e rigorosa, né? E que ela tenha um ponto de partida não arbitrário dado por ele ou pelo filósofo, né? Como fora na tradição, mas que seja um começo necessário, objetivo. E que Hegel começa pelo ser. Né? Nós olharmos lá na ciência da lógica, na Wissenschaft der Logik, né? Ele começa pelo ser. Mas o ser com Hegel começa, vai dizer, Feuerbach, não é o ser real, material, né? É o ser, na verdade, pensado. É o ser lógico, ou seja, Hegel quer começar com um começo e dizer que está começando de forma científica. Na verdade, Hegel está começando também com uma determinação do próprio Hegel, ou seja, começando com a ideia. Né? A ideia do ser. Um ser abstraído, um ser abstrato, um ser meramente lógico, como um todo, né? Do lógico e do ontológico. Feuerbach diz, não, se eu tenho que começar, eu tenho que começar com o ser real. Não existe o ser imaterial, né? O ser lógico, todo ser é um ser que tem determinação. Logo, se eu tenho que começar, eu não posso começar com o infinito, o infinito que se finitiza e depois volta ao infinito. Eu tenho que começar pelo finito. O finito que se infinitiza e volta para o finito. Ou seja, o ponto de partida da filosofia feuerbachiana não é o infinito, não é a ideia. Sim, né? O ser real, material, que o Marx vai dizer também, né? Vai elogiar o Feuerbach. Em vez de começar com a abstração, Marx começa o quê? Com a sociedade moderna, né? Com a sociedade, com as condições materiais, com o ser material. Né? Segundo, o Hegel, né, começa com o ser abstrato, né, e que seria, na verdade, um começo já pré-determinado pelo filósofo, ou seja, com a ideia, isso na ciência da lógica, como também na fenomenologia do espírito. Né? Ele, na verdade, começa com a consciência. E a consciência, né, a fenomenologia do espírito, quer dizer, fenômeno, quer dizer, aparição do espírito. É o espírito que aparece, se desenvolve, e na sua desenvoltura ele resolve as contradições inerentes a ele e ao mundo. Mas essa resolução dos problemas, né, da consciência são resoluções só no campo da consciência. Ou seja, a consciência, né, parte de si, se aliena, se objetiva no mundo, se apreende o mundo, e ao apreender o mundo, ela apreende a si mesma. E nesse processo de reflexão, externação, de construção do mundo, a consciência está se construindo. Mas a consciência está se exteriorizando, né? Se objetivando nela mesma e resolvendo os problemas, né? As contradições nela mesma, deixando as contradições no mundo real. Ou seja, problema da propriedade privada, problema, né, da exploração, da exclusão, etc. Ou seja, foi a barba, olha, eu parto, né, da realidade, eu parto do ser material. Né? Ou seja, eu não parto de uma abstração do ser, nem de uma consciência abstrata que toma a si como consciência livre. O homem é um ser de vontade, ok. E a vontade humana é uma vontade livre, ok. Né? Como Hegel pensa. Mas o homem é um ser de vontade, o animal não tem vontade. O animal, né, não tem. O cachorro não tem vontade de latir, miar. O gato tem vontade de latir. Pé, a macieira, né? Pé de maçã não tem vontade de dar abacaxi. A pedra não tem vontade de ser água. Então a vontade livre não existe no mundo animal, no mundo natural. No mundo mineral existe o mundo humano. O homem é um ser de vontade livre, mas essa liberdade, essa vontade não é uma vontade, né, arbitrária, né? Não é uma vontade universal, absoluta, né? É uma vontade também condicionada pelo corpo, pela corporeidade, né? Pela natureza humana e pela natureza externa. E aí foi bastante exemplo do suicídio, né? O homem comete suicídio, não é um exemplo da liberdade. Ainda bem que o homem é livre de forma absoluta. Quando um comete o suicídio, não cometeu por uma decisão meramente abstrata, meramente livre. Suicídio, na verdade, é a negação de algo material que está negando o homem. É a negação da negação. Quando o homem se mata, né, não é a negação, não é a afirmação de uma liberdade pura, absoluta. Na verdade, é uma negação da negação. Negação daquilo que está impedindo o homem ser feliz. Está impedindo, né, o homem viver bem. Então, o suicídio é a morte de uma morte, porque na vida o homem está morto. Então, é uma negação da negação. Né? Então, Feuerbach vai fazer uma crítica primeiro. Né? Dizer que Hegel tem uma filosofia, mas que parte da ideia. A ideia é essa que se desdobra nela mesma e resolve os problemas nela mesma, mas deixando os problemas, né, no mundo externo sem enfrentamento. Se Hegel parte de uma ideia abstrata, a ideia do ser, né, sem partir do ser real, etc. Hegel, em vez de partir da finitude, uma filosofia da finitude, né, parte do infinito, que se materializa e volta ao infinito, ficando só no campo infinito. Então, a filosofia de Feuerbach, né, é uma filosofia que parte da finitude. que parte dos problemas inerentes à finitude, que parte do ser real, material, que parte da objetividade, né, do real, que parte da natureza. A natureza não pode ser vista, como Hegel também pensa, né, uma autodeterminação do espírito, ou seja, parte do espírito, o espírito se exterioriza, essa exteriorização seria a natureza? Não. Né? A natureza não é o espírito exteriorizado, a natureza é ela mesma, ela é independente, né? Ela é autônoma, ela é causa dela mesma, não é uma autodeterminação do espírito na exterioridade, né? Ou seja, a natureza tem primazia frente ao espírito, né? O espírito, na verdade, é secundário, não no sentido de não ter importância, no sentido, né, de primazia. O espírito, na verdade, é a natureza desdobrada, é a natureza que veio ao espírito, né? Ao espírito. É a natureza que tomou consciência de si mesma, é a autoconsciência do espírito enquanto natureza, né? Então tem uma série de críticas, né, de Feuerbach, colocando limites à filosofia hegeliana, que até então era vista como a última filosofia, como algo que não podia ser criticado, né? E por isso que o Marx vem dizer, olha, a partir de Feuerbach abre várias, né, possibilidades para se pensar a questão de método, a questão, né, do ser, a questão da realidade. Por isso que o Marx vai dizer, em vez de eu partir, né, da ideia do Estado que condiciona a sociedade civil, condiciona a família, condiciona os indivíduos, condiciona a liberdade, mas vem o partir da realidade. Isso é uma inversão que o Feuerbach fez, né? O partir da realidade, o partir da sociedade. E a parte da sociedade eu vou entender o Estado, não o contrário, como o Hegel fala, né? A parte do Estado como uma expressão da ideia absoluta, o Estado como universal, e a parte como um todo, e do todo eu vou entender as partes, a sociedade civil, a família, o indivíduo, a liberdade, etc. Não, essa inversão, né, do mar, partir da realidade, partir da sociedade, para, né, tê-la como pressuposto, para entender o Estado, entender a política, entender a liberdade, né? Isso veio de Feuerbach, né? Ou seja, o método Marx é o quê? Partir da realidade, né? Ou partir da produção. Se a produção, ou da sociedade civil, entendendo a sociedade civil como uma produção. Se a produção, ela é o ponto de partida, é uma produção material, é uma produção particular, ou uma produção, né, burguesa, uma produção que gera contradição, eu não posso partir do homem livre, como parte Kant, como parte Hegel, como parte Sêneca. O homem não é um ser abstraído das suas condições materiais, né? Abstraído da sociedade, se eu parto da sociedade civil, que tem uma produção burguesa, que é uma produção particular, que gera exploração, que gera exclusão, eu não vou ter o homem livre, né? Vou partir de um homem que tem esse contexto, um homem explorado, né? O homem que a sua liberdade está sendo negada. Se eu parto daí, eu não vou ter um Estado livre, eu vou ter um Estado racional, um Estado, né, democrático. É um Estado como órgão sistematizador, organizador dessa sociedade, a serviço dessa sociedade. Se eu parto da produção, que ela é particular, e eu não posso falar de uma riqueza, ou, né, ou de uma justiça distributiva, né, que a produção é particular, a distribuição não é justa, não haverá distribuição justa, né? Só ignorando a produção burguesa. Se eu parto da produção burguesa, que é particular, que é exploração, que é exclusão, eu não vou falar de uma democracia. Não é possível democracia na cidade de Paulo, né? Ou seja, nós não podemos discutir abertamente a questão da propriedade privada, nós não podemos discutir abertamente a questão da distribuição, né? Assim também não posso falar de uma justiça, uma teoria da justiça alheia, né, à produção. Não é uma justiça distributiva, uma justiça social não é possível. A não ser uma justiça meramente jurídica, uma justiça abstrata, né, uma justiça que é possível, né, a igualdade, a liberdade no campo jurídico, no campo formal. Mas essa justiça não pode ser social. Uma justiça social teria que mexer com a produção, né? Teria que negar essa forma de produção burguesa, privada, popular, né, que gera exclusão, que gera exploração, que gera, né, miséria, que gera violência sobre o outro, né? Então, vejamos, é um ponto de partida foi bacana. Eu vou partir da realidade, vou partir do ser material, né? Ou seja, a partir daí eu vou colocar, né, uma questão, qual seja a não legitimação da filosofia hegeliana no campo ético, a não legitimação de um Estado universal, a não legitimação de uma moralidade, né, abstrata, a não legitimação do direito, a não legitimação desse desenvolvimento da liberdade a partir dela mesma, né? Então eu vou colocar em questão, né, a validade da filosofia hegeliana, a validade, né, de uma teoria do direito, a validade de uma teoria da pseudodemocracia, uma validade da teoria, né, da consciência que se desenvolve nela mesma, que não passa pelos dilemas que trazem, entrave a consciência, né, que dificulta a autoconsciência, né? O indivíduo trabalha, mas no trabalho não quer dizer que haja reflexão, mas a negação da reflexão, né? Então, o indivíduo ao trabalhar, como o Hegel fala, né, ele está trabalhando, está refletindo, está se desenvolvendo, porque está saindo, se apropriando do mundo e se auto-apropriando desse processo de reflexão. A libertação não, nesse processo de reflexão há não reflexão, embrutecimento, né? O indivíduo sai, se perde, o indivíduo cria, mas não se apropria daquilo que ter criado, né? O individual sair, se exteriorizar, colocar suas inquietações no objeto, e o objeto, né, no mundo capital é apropriado pelo capital, e nessa apropriação, aquele que fez o objeto não perde não só o objeto, mas também perde as suas inquietações espirituais, né, as suas inquietações subjetivas, que encontram-se materializadas, objetivadas no objeto. A perda do objeto significa também a perda da interioridade, ou seja, o homem sem interioridade, sem espiritualidade, etc. Né? Então, é muito interessante a crítica do Feuerbach, né, ao idealismo alemão, particularmente a filosofia de Hegel, né? Ou seja, mostrando que Hegel começa com a abstração, se desenvolve na abstração, não sai da abstração. Ele começa com o infinito, tendo aqui infinita ideia, que se torna finita, que volta para o infinito, mas sem sair do infinito. Ou seja, uma filosofia que não passa pelo real, não passa pela realidade. Né? Certo?
Bem, agora o último ponto que eu gostaria que o senhor tocasse seria mais especificamente sobre a recepção do Feuerbach por Marx e Engels, né? O senhor já abordou em outros momentos, né, a crítica de Marx.
Eu acho, como eu falei, né, a importância do Feuerbach, né, para Marx, para Engels. Primeiro, o próprio Marx e o Engels, né, vão anunciar que Feuerbach escreveram os escritos mais importantes no meado do século XIX, que foram os escritos sobre os princípios da filosofia do futuro, as necessidades de uma reforma da filosofia, as teses provisórias, foram os escritos de 1839 a 41. Escritos esses que estão publicados pelas edições 70. Né? Esses escritos, uma vez, olha, eles foram os escritos mais importantes, que significaram uma certa revolução no campo do pensamento e serviram de referência toda a intelectualidade, todo o movimento de libertação no século XIX, para Marx e para Engels. Segundo, Feuerbach não só essa referência, né, de libertação, de emancipação na Europa, segundo a crítica de Feuerbach à religião, né, a importância de mostrar, né, os limites da religião, tanto da religião cristã como das religiões pagãs. Terceira, a questão de método, né, de partir do geral para o particular, partir do complexo para o sim, partir da realidade, partir do ser material. Né? Terceiro, né, quarto, né, vamos dizer assim, a importância da crítica de Feuerbach, a ideia, né? Ou seja, a ideia universal não deve ser negada. Né? A ideia não deve ser negada. Mas eu não parto da ideia de homem para entender o homem. Eu não parto da ideia, né, de ser para entender o ser. Né? Se Marx fala muito bem, por exemplo, isso lá na Sagrada Família, né? Ou seja, não vou falar a partir da ideia, né? A ideia como sujeito, e a partir da ideia eu vou entender o homem, né? A ideia como universal, não. Eu vou entender o homem dentro de uma particularidade histórica. Eu vou entender as coisas dentro de uma particularidade histórica. Depois eu faço abstração e tenho uma ideia. Né? E não tem uma ideia primeira do homem, não tem uma ideia primeira de sociedade, uma ideia primeira, né, das coisas. E a partir da ideia como substância, como essência das coisas, se eu tenho essa ideia, eu tenho uma compreensão do homem das coisas. Não, entender as coisas a partir de suas particularidades, né? A partir de um contexto histórico, e a partir daí nós temos ideias, né? Ou seja, a ideia para Marx, né, ela não pode ser negada. O universal não pode ser negado, mas ele não é a priori, né? Quer dizer, primeiro eu parto do contexto, né? Primeiro eu parto da realidade. Depois a gente faz a abstração, tem uma ideia, né? De forma como essa ideia foi tirada do real, ela pode apreender o real e transformar o próprio real. Outra coisa é ter uma ideia a priori, externa ao real. A lei é o real e quero compreender o real. Eu parto da realidade, né? Parto da realidade, trabalho essa realidade, articulo essa realidade, sistematizo essa realidade. Depois a gente tem o quê? Uma ideia, né, que seria essa realidade sistematizada, concatenada. Mas essa sistematização, essa concatenação da realidade, no plano da ideia, partir de onde? Da própria realidade. A ideia, ela não é externa à realidade. A ideia é o quê? A realidade pensada. A ideia, né, ou pensamento, vamos dizer assim, é o real pensado, o real concatenado. Mas o real pensado, concatenado, só é na medida que a gente parte do próprio real. Né? Aquilo que diz o que é o real é, aquilo que diz o que a realidade é, não está fora da realidade, está na própria realidade. Agora, aquilo que diz o que é a realidade, que está na realidade, está dado, não está já revelado, né? Não é dado de forma imediata. É dado o quê? Por um esforço, né, intelectual, por um esforço do pensamento, um esforço espiritual, mas partindo do real. Esse real tem que estar concatenado, tem que estar sistematizado. A gente tem um real sistematizado, concatenado aonde? Na ideia, no pensamento. Mas o pensamento, a ideia, só pode expressar o real quando esse pensamento, essa ideia, partir do próprio real. Né? O real, o que diz o que as coisas são, está na coisa. O que diz o que o mundo é, está no mundo. Agora, o que diz o que o mundo é, que está no mundo, não se diz de forma imediata. Se dissesse de forma imediata como o mundo é, como as coisas são, não precisaríamos de filosofia, não precisaríamos, né, de ciência, não precisaríamos de reflexão. O que as coisas são, estão nas coisas, mas estão lá não ainda, né, já assim, absolutamente organizado. Né. É preciso que o pensamento e a ideia organize o real. E uma ideia, né, que organiza, que expressa o real, que partiu do real, ela tem força de dizer o real, de expressar o real, de se apropriar e transformar o próprio real. Por isso que Marx diz, a teoria tem força material quando ela se apropria do real. Né? A teoria não é só uma teoria abstrata. Né? A realidade pode ser movida pela ideia, na medida que a ideia, né, ela veio, vamos dizer assim, né, do próprio real, né, de uma apropriação do real. Logo, ela pode sistematizar, não só sistematizar, dizer, na medida que ela se apropria, e também transformar o próprio real. Certo? Há um texto belíssimo de Marx, né, por exemplo, nos Manuscritos Econômicos Filosóficos, último capítulo, né, sobre a dialética hegeliana, interessante, e muito próprio, né, do método feuerbachiano ali presente, né, na obra de Marx, nos Manuscritos Econômicos Filosóficos. Não digo que Marx seja Feuerbach, mas é interessante, por exemplo, a crítica à religião, Marx é insuficiente. A questão da natureza, Marx é insuficiente. Né? Como Feuerbach, e essas questões são extremamente desenvolvidas em Marx. Né? Como também em Feuerbach, a questão do trabalho é insuficiente e é extremamente importante em Marx. Como em Feuerbach, a questão da política é insuficiente, é extremamente desenvolvida em Marx. Como a questão, por exemplo, do trabalho, é extremamente desenvolvida em Lukács, né? Extremamente interessante, e é extremamente pobre em Lênin, é extremamente pobre, né, em Trotsky. Como a questão da política é extremamente desenvolvida em Lênin, em Trotsky, em Gramsci, e é extremamente pobre em Lukács. Não, o cara tem pobre, né? Uma reflexão sobre a política. E o filósofo, ele tem uma demanda específica. O filósofo não é um guru, não é um deus, né? Não é um Aladim que vai responder tudo, né? Você vai, né, alisar uma lâmpada e vai responder tudo. Isso não existe. O filósofo tem seu tempo, tem suas demandas, né? Às vezes um filósofo responde uma questão melhor do que outra, porque essa questão foi importante no seu tempo. Assim também foi Feuerbach, ninguém pode negar. Feuerbach, só pelas críticas de Marx, sem ver importância, né? Também elementos importantes que foram levantados, por exemplo, por Feuerbach. Elementos esses que o Marx não desenvolveu, já que Feuerbach, logo, eu vou trabalhar a religião que já fora bastante desenvolvida por Feuerbach, né? Questão da natureza também, né? Claro que há em Marx questões importantes sobre a religião, mas se comparar com Feuerbach, é muito pouco. Claro que há questões sobre a natureza em Marx, mas se nós compararmos, tem muitos elementos, né, sobre a natureza em Feuerbach. Assim também como Lukács, né? Nós olhamos que Lukács tem sua política muito pouco e extremamente problemático. Se nós olharmos já em Lênin, Gramsci, né, em Trotsky, é o contrário, né? Eles não negaram a política. Lá é emancipação, uma revolução, não negando a política. Só uma visão limitada do marxismo, uma visão aligerada, que acha que Marx nega a política, né? Isso é uma visão, vamos dizer assim, errônea, ou uma compreensão extremamente aligerada, né, do Marx e do marxismo. Né? Então, como o Lênin, você vai ver uma compreensão profunda sobre o trabalho do Lênin. Embora haja uma passão no Lênin, no Trotsky, na Rosa Luxemburgo, no Gramsci, é uma concepção muito pobre sobre o trabalho, embora haja, mas limitada. Como há uma exposição esplêndida, né, interessante em Lukács. Então, nós não podemos achar que um filósofo é a resposta para o Marx, é a resposta para tudo. Você tem as suas demandas, né? Em cada época, como nós também hoje temos nossas demandas. Não se trata de repetir os autores, porque eles tiveram, né, o seu tempo, tiveram as suas questões próprias do seu tempo. Nós temos também nossas questões, embora nós possamos, né, trazer essas contribuições para pensar o nosso tempo, na medida em que há muitas questões que são inerentes hoje também, eram inerentes no século XIX e no século XX, e que estão também presentes hoje no século XXI. Né? Nós temos que ter essa sabedoria de saber em que momento um filósofo, um autor, contribui melhor que o outro. Sem achar que esse filósofo é melhor que o outro, mas é que é uma contribuição pontual naquele aspecto, né, que pode nos dar uma contribuição importante, ou também com limitações, né, também com contradições. Um filósofo, um autor que não tem contradição, não tem limitação, isso é Deus. Né? E Deus não é no campo da ciência, não é no campo da filosofia, não é no campo da teoria, não é no campo da fé, não é no campo da crendice, né? No campo do catecismo. Certo? Filósofo não tem contradição, não tem limite, seria uma espécie de Deus. Né? Tá certo? E se é Deus, sabe tudo, né? Responde tudo. Então nós não precisamos mais estudar, basta olhar e saber das coisas. As coisas não são assim, e não são reveladas assim. Então seriam essas questões, meus caros colegas, meus caros amigos, né, que eu gostaria de trazer para o debate de hoje, certo? E agradecer, né, a vocês pelo espaço democrático, pela benevolência de me ouvir, de me escutar, deixar externar meu agradecimento a vocês.
A gente que agradece, professor. Foi muito bom o papo, muito importante também as colocações que você fez a respeito dessa complementariedade que a gente tem que ter a total compreensão, né? Como você falou, por mais que a gente tenha o Marx como esse autor que vem trazer dentro do seu estatuto ontológico, dentro da sua contribuição para a produção científica e filosófica, de um princípio fundamental de partir da totalidade, da primazia ao objeto que está sendo estudado, que obviamente Marx não falou de tudo, Lenin não falou de tudo, Lukács não falou de tudo. Todos dão a sua parcela de contribuição na compreensão da totalidade da realidade, né? A gente não vai entender, e conseguir resolver todos os problemas da sociedade usando só Marx. O que a gente consegue com o Marx são princípios para que a gente possa compreender e resolver esses problemas. É isso que é importante, que como você tanto insistiu, né, o marxismo não é uma religião, né? A obra de Marx são princípios fundamentais de uma compreensão materialista que nós aqui, imagino, temos consenso, né, que seria a forma mais adequada de compreender a sociedade e, principalmente, como diria o próprio Marx, né, de transformar essa realidade. Então, assim, realmente agradecer, foi uma conversa muito boa. Aí eu passo a palavra para o Ian fazer as considerações finais dele.
Ok, muito obrigado.
Pois então, as minhas considerações finais, eu reitero tudo o que o Gabriel falou. A obra de Marx é importante, em primeiro lugar, porque traz seu bojo os elementos fundamentais para a gente, a realidade viva, para em seguida transformá-la. Não existe pra teoria. Isso é uma coisa que é inexistente. Em segundo lugar, eu gostaria também de ressaltar a importância, né, que o professor Eduardo Tagas ressaltou durante toda essa conversa, que foi sobre a importância do Feuerbach em colocar o devido colocamento que a natureza não é uma criação divina, não é uma criação do espírito. Não, a natureza é um ente autônomo, é um ente objetivo e que é o princípio de todo o conhecimento humano. Portanto, a natureza é um objeto imprescindível para a gente conhecer e em seguida transformá-lo. E esse princípio da prática é o que foi ressaltado pelo Marx. Portanto, são essas as minhas considerações finais que eu tenho a fazer. Bom, em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Chagas por ter gentilmente aceitado o nosso convite para esse bate-papo hoje, dizendo que foi uma conversa muito frutífera, que vai ser de muita importância não só para nós, também para o ouvinte que vai estar nos acompanhando. E em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao UB, né, por ter ficado conosco até o final, e eu tenho certeza que esses nossos ouvintes vão aproveitar muitíssimo as reflexões dessa nossa conversa de hoje.
Com certeza, com certeza. Um prazer para mim também, né, estar aqui, ouvir vocês, ouvir, né, depois algumas recepções, né, críticas. Para mim é muito importante esse diálogo, essa abertura, né, esse convite. Coloca à disposição, caso vocês queiram, outras exposições sobre outros temas, tá certo? Sem nenhuma pretensão, eu com uma verdade, não, eu estou aqui expondo minha opinião, que é passível também de erros, né, que é passível também de receber críticas, né, então eu não estou me colocando como se fosse a verdade ou a posição mais verdadeira, pelo contrário, né, é uma posição, que é a minha opinião, que também, né, pode cometer erros, né, certo? Mas é importante que a gente exerça e que tenha também liberdade para pensar, né, liberdade para refletir de forma democrática, respeitando o outro, né? Quem está discordando, se houver discordância, caso tenha, né, acontecido discordâncias durante minha exposição, mas são divergências no campo do pensamento, no campo da teoria. Isso é saudável, né? Não é um desrespeito à pessoa ou à outra que pense porventura diferente de mim, né? Pelo contrário, respeito a pessoa integralmente. Aqui apenas, né, exposições que podem se chocar ou podem, né, haver, vamos dizer assim, né, conciliação, certa harmonia, mas se não houver, não vê minha exposição como algo negativo, né, vê como diferente, a diferença ela é bem-vinda, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz criar, né, nos faz reagir até para defender as nossas próprias posições, sejam elas próximas ou críticas ao que eu falei, certo? Então não se trata aqui de uma exposição que quer negar, que quer, né, ofender, que quer, né, debochar ou desfazer, né, de outra posição, não, apenas exercendo também minha liberdade de pensar, exercendo a minha liberdade, né, de criar, e creio que é assim, pensando, criando, que a gente também estimula ao pensamento livre, né, estimula a criação no campo do marxismo, no campo da teoria, né, se levanta tese, outros podem levantar ou desenvolver essas teses que foram colocadas, ou pensar o contrário, mas essa liberdade de pensar, essa democracia no campo do pensamento, né, para que nós possamos ter um pensamento plural, um pensamento na diversidade, na liberdade, isso é de extrema importância. Eu queria agradecer de coração a todos vocês, agradecer aos ouvintes, né, me coloco à disposição caso, né, vocês queiram depois tirar algumas dúvidas ou conversar depois comigo, outras, né, exposições, será o maior prazer.
Muito bem, então chegamos ao final de mais um episódio do Ontocast. Eu espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio. Até o próximo episódio do nosso podcast. Um grande abraço e um bom momento a todos. Música.